Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Passamos para a apreciação da ata 29 de 29 de... Opa, tem alguma coisa errada aqui.
Tem oposição em casa.
Ata 29 do dia 29.
Ah, tá certo. 29 de 29 de agosto de 2016. Os vereadores que concordam com a ata... Permaneçam, está vindo. Permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Passamos à leitura dos expedientes encaminhados à mesa, senhor diretor.
Comunicado do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação dos recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. A entidade Prefeitura Municipal de Guaporé, programa Cota, valor R$ 72.565,42. Ofício número 30, 2016, da bancada do Partido Progressista. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para a apreciação e votação dos novos edis. Emenda aditiva ao projeto de lei legislativa número 10 de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas agências e nos postos de serviço das instituições financeiras localizadas no município de Guaporé e da Outras Providências. Em anexo justificativo, atenciosamente, Vitor Hugo Zardo, vereador da bancada do PP. E ofício 31 de 2016, igualmente da bancada do Partido Progressista. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para a apreciação e votação dos novos edis, a emenda aditiva ao projeto de lei legislativa número 10 de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas agências e nos postos de serviço das instituições financeiras localizadas no município de Guaporé e da Outras Providências. Em anexo justificativo, atenciosamente, Vitor Hugo Zardo, vereador da bancada do PP. Ofício número 32, 2016, da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Desenvolvimento Econômico. Prezada senhora, a cumprimentá-la cordialmente, vimos convidá-la e os demais integrantes dessa instituição a participar das comemorações da 27ª Semana Farroupilha, que acontecerão de 14 a 20 de setembro de 2016 na Praça Vespasiano Correia, conforme a programação em anexo, sendo a abertura da Semana Farroupilha, no dia 14 do 9, às 10 horas, na Praça Vespasiano Correia, sendo convidada para hastear a bandeira do Estado do Rio Grande do Sul. Solenidade de encerramento, no dia 20 do 9, às 19 horas, na Praça Vespasiano Correia, sendo convidada para arrear a bandeira do Estado do Rio Grande do Sul. Solicitamos confirmação de presença até o dia 12 do 9, pelo telefone 3443-5030. Atenciosamente, Luciane Facto Balistieri, secretária municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Desenvolvimento Econômico. Ofício número 347, 2016, do gabinete do prefeito. Senhora presidente, senhores vereadores, em anexo enviamos para arquivo na sacada legislativa as leis municipais 37 e 33, 2016, 37 e 34 e 37 e 35, 2016. Atenciosamente, Paulo Vindo Mazzucci, o prefeito. Ofício 353, do gabinete do prefeito. Senhora presidente, senhores vereadores, encaminhamos em anexo os balancetes orçamentários e contábeis da Prefeitura Municipal de Guaporé referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2016. Atenciosamente, Paulo Ovino Mazzucci, o prefeito. E ofício 344, 2016, do gabinete do prefeito. Senhora presidente, senhores vereadores, em atenção ao ofício número 23, 2016, o qual encaminhou a solicitação do vereador abaixo relacionado, informamos o que segue. Através de requerimento verbal, vereador Walter Luiz Mann, solicitando melhorias no calçamento da rua Euclides da Cunha, trecho compreendido entre as avenidas Alberto Pascolini e Monsenhor Scalabrini, mais precisamente em frente à Sociedade 1º de Maio e Mecânica Formagini. Informamos que os serviços serão realizados conforme a programação da Secretaria Municipal de Obras e Viação. Atenciosamente, Paulo Ovindo Mazzucci, o prefeito. Ofício da Associação Guaporé Pro Saúde. A Associação Guaporé Pro Saúde vem através desse, atendendo a cláusula 7ª do contrato de gestão, firmado entre o município de Guaporé e essa associação, encaminhar a prestação de contas e ações referente ao segundo trimestre do ano 2016. Atenciosamente, Eli Prestes, presidente. Esses são os expedientes que foram encaminhados à mesa, senhor presidente.
Senhores vereadores, eu quero pedir escusas por não ter saudado os senhores no início da sessão. Agradeço a presença dos munícipes que nos acompanham, assessores desta casa, a comunidade que nos prestigia e também a mesa diretora e colegas vereadores. Passamos agora à leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Requerimento número 40, de 2016, da bancada do PDT, através dos vereadores Mário Marocco, Ademir Dambra e Rodrigo Demarco, vereadores com assento nessa Casa Legislativa, que vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, solicitar que encaminhe ao Prefeito Municipal para que o mesmo encaminhe ao setor competente do Estado solicitação de um veículo novo ou em bom estado para a Brigada Militar de Guaporé. Justificativa: verificando e acompanhando o trabalho da Brigada Militar da nossa cidade, percebemos a dificuldade que nossos policiais têm com relação à falta de mais um veículo. E em conversa com o Tenente Greff, o mesmo sugere que seja um Renault Duster. Com isso, a Brigada terá melhores condições de trabalho, motivo pelo qual justifica o presente requerimento. Pedem deferimento os vereadores Mário Marocco, Ademir Damo e Rodrigo Demarco, do PDT. Esse foi o requerimento escrito que foi apresentado à mesa, senhor presidente.
Passamos agora ao encaminhamento de requerimentos verbais. A palavra à disposição dos colegas, vereador Paulo Giraldi.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, minha saudação. Eu gostaria que fosse encaminhado ao Poder Executivo um requerimento solicitando, né, um estudo para a instalação de redutores de velocidade no acesso sul e também no acesso norte. Obrigado.
Palavra à disposição.
Senhora Presidente, senhores vereadores, guaporense aqui presentes, eu gostaria, senhora Presidente, de solicitar então a inclusão na hora do dia do projeto número 43, que autoriza a abertura de crédito e dá outras providências. É o projeto que destina a abertura de crédito especial para a reforma no âmbito da Câmara, que seja a sala de reuniões desta casa e também a reformas do banheiro. Já houve, senhor presidente, acordo de liderança, então gostaria que fosse colocada então na pauta para apreciação ainda nessa noite. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Passamos à discussão dos requerimentos escritos e verbais. Vereador Mário Marocco.
Senhora presidente, colegas vereadores, eu queria somente justificar esse requerimento que nós fizemos para o prefeito municipal, porque essa semana estive na Brigada Militar, estive na Brigada Militar conversando com o Tenente Greff, e ele, além do problema de efetivo que tem a Brigada Militar e outros problemas, ele achou melhor se a gente destinasse, né, todas as atenções para que a gente consiga um veículo para a Brigada Militar, um veículo pode ser até usado, mas que esteja em bom estado, porque ele vê com muita propriedade que lá está faltando realmente mais um veículo, além do efetivo, além de outras coisas que a Brigada Militar precisa. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Vereador Paulo Giraldi.
Senhora presidente, colegas vereadores, público presente, só para justificar o requerimento do acesso sul e o acesso norte, há uma trafegabilidade muito grande nos dois acessos de veículos, né? E, infelizmente, mais uma vez, alguns condutores, eles andam em alta velocidade, levando perigo para os moradores que moram nesses locais, né? E, inclusive, para as pessoas que caminham aí, que trabalham, né, mais na área central, as pessoas que elas vêm para o trabalho, que vão para a própria escola. E hoje aconteceu um fato, né, de eu estar indo e um veículo, né, ele vinha em alta velocidade, eu achei que ele fosse vir por cima, porque ele derrapou o asfalto. Quando molhado, os veículos acabam, né, quando a velocidade é muito, isso aí não é uma pista de corrida, mas infelizmente por causa de alguns condutores, nós continuamos aí levando em vários pontos da cidade, eles acabam levando perigo para as pessoas, principalmente que caminham, né, nessas vias. Eles não levam em consideração que um atropelamento pode levar uma vida. E aí nós sabemos que quem foi, né? E essas pessoas, elas continuam e continuo, infelizmente, errando, né, achando que as nossas vias elas são sinalizadas, tem limite de velocidade, mas a irresponsabilidade de muitos condutores aqui no nosso município, infelizmente, né, até que não aconteça, já aconteceu algumas, né, alguns atropelamentos nas nossas vias, já aconteceu até pessoas que foram a óbito por causa dessas mesmas pessoas que não respeitam o limite de velocidade. Então isso se faz necessário, principalmente para preservar a segurança e a vida das pessoas aí que transitam tanto no acesso sul como no acesso norte. Era isso, obrigado.
A palavra continua à disposição. Passamos à votação dos requerimentos escritos e verbais. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Ninguém inscrito na tribuna do povo. De imediato, passamos à ordem do dia. Temos 3 projetos na ordem do dia, sendo um incluído por requerimento verbal pelo vereador Walter Mann e acordo de lideranças. Então, peço ao diretor que faça a leitura do projeto de lei legislativo 10/2016, as emendas desse projeto que é referente às câmaras de vídeo monitoramento.
Vereador Vitor Guzardo, da bancada Partido Progressista, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do parágrafo 6º do artigo 101 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei legislativo número 10/2016. Emenda aditiva, acrescenta dispositivos ao artigo 3º e incisos do projeto de lei número 10/2016. O artigo 3º conterá a seguinte redação: o não cumprimento das disposições da presente lei, após o prazo estabelecido no artigo 5º dessa lei, sujeitará o infrator às seguintes punições. Inciso 1. Primeiro, advertência por escrito 30 dias após o término do prazo. 2. Multa de 100 VRMs na reincidência após a advertência, 15 dias após o término do prazo. 3. Multa de 200 VRMs após o não cumprimento do inciso 1 e 2, 15 dias após o término do prazo. 4. Suspensão do alvará de funcionamento após o não cumprimento dos incisos 1, 2 e 3. Não eximindo o proprietário das penalidades constantes nos incisos 2 e 3, no total de 300 VRMs, sendo incluído no rol das dívidas ativas do município. Como justificativa, através da presente proposta de emenda aditiva ao projeto de lei legislativo número 10/2016, busca-se sanar a omissão referente aos prazos que não constavam no projeto inicial e também acrescentar a penalidade em caso de suspensão do alvará, não eximindo o proprietário da multa imposta nos incisos 2 e 3 do artigo 3º da referida lei. A consideração dos senhores edis.
Emenda aditiva em discussão. Vereador Vitor Hugo.
Ilustre senhor presidente dessa casa, eu gostaria de lhe saudar e lhe saudando os demais membros da mesa. Uma saudação especial aos meus pares, ao público que nos prestigia, à imprensa falada e escrita. Eu, primeiramente, gostaria de cumprimentar o colega Paulo Giroldi pela iniciativa de ter feito esse projeto. E essa emenda, eu acho, Paulo, que ela só vem a somar e nada mais é do que impor às pessoas que usufruem desse benefício, desse trabalho, para que tenham também obrigações. Então, não tinha na iniciativa do projeto prazo para multa. Então, nada mais é do que assim, ó, explicando a grosso modo, né? São 120 dias para se adequar ao projeto que o senhor fez. Aí, se não se adequar, vai ter um termo de 30 dias para se adequar. Se não se adequar em 15, vai receber 100 VRMs de multa. Não se adequou, mais 15, 200 VRM. Não se adequou. E aí vem o pulo do gato. Aí o cara resolve encerrar as atividades. Aí ele vai na prefeitura e diz o seguinte, ó, não, eu vou fechar o meu negócio lá porque não está dando lucro, acabou. Não se eximiu da multa. Porque durante esse tempo ele ficou trabalhando. Então, essa multa das 300 VRMs, se ele não pagar, vai para a dívida ativa. O dia que ele precisar de alguma certidão negativa, alguma coisa da prefeitura, ele vai ter que pagar. Muito obrigado, presidente.
Palavra à disposição. Paulo Giroldi.
Senhor presidente, eu vejo que as emendas, elas vêm realmente sanear o prazo, né? Elas vêm contribuir um projeto importante, dando um prazo mínimo, né, para que ele se adeque às novas normas, né, após ser sancionada como lei municipal. É isso, obrigado.
A palavra continua à disposição. Passamos à votação da emenda aditiva ao projeto de lei legislativo 10/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Emenda aprovada por unanimidade. Temos mais uma emenda ao projeto. Peço ao diretor, então, que faça a leitura da mesma.
Aditiva. Vereador Vitor Guzardo, vereador da bancada do Partido Progressista, com assento nessa casa legislativa, nos termos do parágrafo 6º do artigo 101 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei legislativa número 10/2016. Emenda aditiva que adiciona o parágrafo único ao artigo 4º do projeto de lei legislativa número 10/2016. Artigo 4º. Cada unidade de atendimento de que trata o artigo 1º dessa lei deverá dispor de divisórias de sigilo e com altura de 2 metros entre os caixas e os clientes, para garantir a privacidade dos mesmos em atendimento. Parágrafo único. As instituições bancárias ou cooperativas estabelecidas em nosso município que possuam o sistema de saque em moeda corrente deverão disponibilizar uma pessoa, um vigilante, no horário em que ainda for possível a realização do saque. Justificativa. Através da presente proposta de emenda aditiva ao projeto de lei legislativo número 10/2016, busca-se proporcionar maior segurança aos clientes que, porventura, venham a usar o sistema de saque nos horários em que as instituições não tiverem mais atendimento ao público em geral. A consideração do senhor Zediz.
Palavra à disposição ao autor da emenda.
Mais uma vez eu lhe saúdo, presidente, mais uma vez aqui eu cumprimento o colega Paulo, e dizer que nós ainda, pelo que eu tenho conhecimento, não tivemos esse problema de pessoas que foram levadas ao banco para que fizessem algum saque forçado por algum vagabundo, algum delinquente. Então isso vem justamente a dar abrigo àquelas pessoas que vão procurar as agências bancárias após o horário de fechamento. Um exemplo, 9:30 da noite, uma senhora vai sozinha no banco para sacar um dinheiro. Qual é a proteção que ela tem? Nenhuma. Pode entrar um cara bem apessoado e tal, ao lado dela, e dizer para ela assim, ó, tu saca tanto que eu lá fora vou te esperar. Sacou, roubou. Então isso é para inibir as pessoas. É para antes que comece a gente conseguir inibir. Então eu acho que as agências bancárias já têm um baita de um lucro, são os que estão mais ganhando dinheiro hoje, são os bancos, né? E nada mais justo que elas disponham de uma pessoa aí para dar segurança àquelas que usufruem desse trabalho. Muito obrigado, presidente.
Palavra à disposição do vereador Walter Mann.
Senhor presidente, senhores vereadores, com a aparência aqui presente, novamente saúdo. Eu acho justo essa emenda do vereador Vitor, pelo menos o pleito eu acho justo. Né? Eu acho que não é adequado a esse projeto, Vitor. Sabe, nós estamos preparando um projeto semelhante, e até eu convido para subscrever esse projeto. Eu acho que a emenda ela não é cabível, ela é adequada a esse projeto, porque a emenda do Paulo Giroldi, ele trata da instalação de câmeras de vídeo monitoramento na agência bancária. Então, eu acho mais, porque tem um projeto encaminhado pelo próprio Sindicato dos Vigilantes que cria, inclusive, o escudo, que chama a guarita, dentro da agência, para dar proteção aos vigilantes. Né? Então, um dos requisitos aí dos artigos trata desse assunto, que é criar, ou pelo menos estender a vigilância interna do banco até, no mínimo, às 10 horas, para que dê segurança aos correntistas que vão sacar sacar dinheiro, ou fazer qualquer transação, ou pegar um extrato durante até às 22 horas. Então, eu acho que é plausível, eu acho que seria mais adequado fazer um projeto nesse sentido, só para os guardas, vigilantes, e aí nós podíamos fazer até isso, subscrever junto, um novo projeto que já tenho pronto. Obrigado, senhor presidente.
Palavra à disposição. Vereador Paulo.
Eu também não tinha, e o vereador realmente está fazendo ele até tinha mostrado esse projeto até dos guardas, né? Nesse mesmo sentido do escudo, tudo, também acredito que ficaria melhor no projeto do colega, vereador. Não que... Não sei se o senhor retirasse essa aqui, essa emenda aí faria junto, subscrevia no...
Ah, mas o prazo de apresentação para esse outro projeto é quando? Eu gostaria de aprovar antes de sair da casa.
Ele está pronto, Vitor.
Já.
Eu não era sabedor.
Eu também, quando eu vi a emenda aí, o Walter, né, eu também não tinha me tocado ainda no, na questão da emenda.
Não, se nós assumirmos um compromisso aqui que esse projeto seja aprovado antes da minha saída da casa, eu retiro, não tem problema nenhum.
Não, já está pronto, né, o seu projeto.
Não, é nem uma questão de autoria, vamos subscrever juntos. É que eu acho mais adequado do que, porque a emenda aqui, ela trata só do vídeo monitoramento. Teria que ser, então, mudado a emenda também do projeto do Paulo Giraldi.
Vereador Valcir Fanton.
Boa noite, presidente. Boa noite, os colegas vereadores. Boa noite aqui, o público presente. Colega Walter, só uma dúvida, por favor, sobre esse projeto. Esse projeto, ele é feito com os guardas da cidade ou ele abrange mais? Só a cidade.
Ele fica à disposição do banco, né? Ele tem que ser vigilantes contratados em Guaporé, claro, porque a empresa que contrata da cidade.
Então seriam todos os bancos da cidade?
Sim, sim, os bancos, sim, desculpe. Sim, os bancos da cidade. Sim, da cidade.
Obrigado.
Vereador Vitor Hugo Zardi.
Só me esclarece se nós temos autonomia para conseguir exercer esse direito em cima do sindicato dos vigilantes bancários.
É uma proposta do próprio sindicato que veio, que depende da, é um projeto legislativo, né? Então eles não podem, eles propor, então eles pediram para nós apresentar esse projeto, né?
Então tá bom, eu retiro a emenda, não tem problema nenhum.
A palavra continua à disposição. Então, a emenda fica retirada, sem votação, e passamos à leitura do projeto de lei legislativa original, número 10/2016. Sim, a primeira emenda já foi aprovada, vereador. Agora a leitura do projeto que foi encaminhado.
Projeto de lei legislativa número 10/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmaras de vídeo monitoramento nas agências e nos postos de serviço das instituições financeiras, localizadas no município de Guaporé e da Outras Providências. Como justificativa, a presente propositura objetiva a obrigatoriedade de instalação de câmaras de vídeo monitoramento nas agências e nos postos de serviços das instituições financeiras localizadas no município de Guaporé, tendo em vista a onda de violência e criminalidade, fruto de uma série de fatores econômicos, políticos, sociais e culturais que desafia cada vez mais a sociedade. O intuito é a proteção da vida das pessoas, o bem mais precioso, e determina que câmaras de vídeo monitoramento devam ser instaladas nas áreas internas e externas, bem como divisórias de sigilo entre os caixas e os clientes das instituições bancárias e financeiras e postos de atendimento. Sendo assim, esse projeto, se aprovado, contribuirá não só para a melhoria da segurança, mas principalmente para a proteção da vida dos bancários, vigilantes, clientes e usuários dos estabelecimentos financeiros. Com as considerações acima, com o intuito de garantir a segurança de todos quanto à marginalidade, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a concretização dessa propositura, um projeto de lei legislativa para proteger a vida. Pede deferimento o vereador Paulo César Giraldi, vereador e líder da bancada do PMDB.
Palavra à disposição, vereador Paulo.
Senhora presidente, colegas vereadores, reitero a saudação ao público presente. Agradecer ao colega vereador Vitor por ter retirado essa segunda emenda, que com certeza ela ficará melhor no projeto esse dos vigilantes, e também agradecer da primeira, que veio sanear realmente o prazo que não constava, o prazo mínimo aí para após as advertências. Dizer que esse projeto ele foi construído a pedido dos bancários, né, onde numa agência da nossa cidade não tem câmeras de vídeo monitoramento nem dentro e nem fora, onde eu sou cliente desde 2005 e sempre achei que quando fosse sacar algum dinheiro lá no caixa, vereador Walter, a gente estava sendo monitorado, seguro, né, e após o assalto que ocorreu, a gente vê que ninguém estava seguro, nem os clientes, nem os funcionários, nem as pessoas que frequentavam aquela agência. Dizer que a legislação federal, ela exige vários dispositivos de segurança, mas para que o município possa exigir, as agências bancárias, elas só fazem a instalação de câmaras de vídeo monitoramento, de vigilância até às 22 horas, como é a proposta aí do projeto do colega, divisórias de sigilo, escudo somente com uma legislação local e municipal nós temos como cobrar, né? Várias agências no estado, em outros estados, elas tentaram entrar na justiça dizendo que era inconstitucional e já tem jurisprudências onde diz que são obrigadas a cumprir o que nós aqui determinamos. Então, a casa aqui legislativa, né, eu peço apoio de todos os colegas, nós já estamos, eu digo, de parabéns, até porque a nossa legislatura ela tem apresentado muitos projetos bons, que viraram leis municipais e que aí fora nós estamos contribuindo então com a nossa sociedade. Era isso, obrigado.
Palavra à disposição, vereador Valcir.
Boa noite, presidente, de novo. Boa noite aos colegas. Boa noite aqui ao público presente, ao Marcuso, Manuel, Pelissa, Gilmara e todo aqui o restante do público. Só uma coisa, colega Giraldi. O senhor tem o levantamento dos bancos que tem monitoramento e quem não tem? Dos bancos? Eu sei que o Banrisul não tem, né?
O Banrisul ele não tem interno nem externo, né? E a maioria das agências aqui, nenhuma tem monitoramento externo. Se eu não me engano, o Sicred deve ter um monitoramento externo, esse da Avenida, sim, aparentemente, né? Mas tanto o Banco do Brasil como Caixa o Bradesco, a Caixa, acredito que até deve... Não tem também fora, né?
Então, nenhum banco tem, então?
A monitoramento interno, sim, interno, mas externo, sim, externo não. Mas a maioria acaba não... Tu não sabe se está em funcionamento. Até a lei, foi bom que o vereador falou, a lei ela obriga que fique 90 dias as imagens... conservadas à disposição das autoridades, porque o que ocorre, se tu não bota das autoridades, é autoridade policial, autoridade, pode ser até um fiscal da prefeitura, tem que ficar, porque senão tu tem que entrar na justiça para conseguir as imagens, assim elas ficam 90 dias, né, conservadas à disposição das autoridades aqui da cidade.
E essa lei, então, é para monitoramento externo e interno também?
E interno e externo. Vai ajudar também na questão das... Se você pegar na área central, de você monitorar as próprias ruas, né, com as próprias câmeras também das agências aí financeiras.
Beleza, isso, obrigado.
Vereador Walter Mann.
Senhora Presidente, senhores vereadores, saúdo novamente vossas excelências. Eu acho um projeto de lei que vem em boa hora, Paulo. Parabéns por esse projeto, porque ele auxilia, primeiramente, aos órgãos de segurança na identificação dos criminosos, delinquentes que são assaltantes, né? E indivíduo suspeito, porque se a Câmara está no lado de fora, a parte externa também, ela tem a função de identificar veículos suspeitos ou as pessoas suspeitas. A gente sabe que muito na cidade vende esses bilhetes, por exemplo, um da delinquência é dessa forma, que fica para lá de fora, enquanto a pessoa que vai retirar o dinheiro, as pessoas que são vítimas do golpe do bilhete premiado, né? E que ocorreu vários em Guaporé. O próprio vandalismo também contra a agência bancária. E também internamente, onde é que tem, Paulo, a questão dos terminais de saques? Muitas pessoas que perdem o cartão magnético, e muitas, principalmente os idosos que têm, botam a senha junto com o cartão, ou perdem, ou são furtados os cartões, muitas vezes até dentro da própria casa, próprios familiares, né, que furtam os cartões dos avós, e depois vão lá no banco e sacam. E até então não se sabe quem são. Então, identificando as pessoas, porque aí fica no saque, no extrato, fica o horário que eles sacaram o dinheiro das vítimas. E aí tu consegue identificar o saque e pelo tempo tu vai procurar no vídeo monitoramento, tu identifica a pessoa que sacou. Então, Paulo, está de parabéns. Eu acho que ele vem ajudar muito na questão de segurança pública. Sou, claro, plenamente favorável nesse sentido, vereador Paulo. Quero aqui acusar a presença do nosso amigo, o ex-vereador dessa casa, o Irno Vian, que está aqui prestigiando, honrou muito essa casa legislativa por dois mandatos, né, Irno? Três mandatos, honrou essa casa, deve ser um belíssimo trabalho em prol da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Vereador Ademir Damo.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, especial aqui o nosso ex-vereador Inuvian, Wilson Piesek, suplente vereadora, a Vera e a Jumara também, suplentes de vereadores, enfim, a todos que aqui se encontram. Eu quero aqui parabenizar o colega Paulinho Giroldi por esse projeto e aproveito também para parabenizar o Vitor Hugo pela emenda feita a esse projeto e dizer que vivemos um momento muito difícil, né, na segurança do nosso país, estado, enfim, município, onde ela está em tudo que é lugar, na verdade, a segurança, a insegurança, na verdade, né? Então, eu quero te parabenizar, Paulinho, por esse projeto que veio em um bom momento, veio na hora certa, né? Porque vem aqui dar um pouquinho a mais, né, de segurança para a nossa comunidade, enfim, para os funcionários das agências bancárias do nosso município. Era isso, presidente. Obrigado.
Projeto ainda em discussão. Passamos à votação do projeto de lei legislativo 10/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade com uma emenda aditiva do vereador Vitor Hugo Zardo. Peço ao diretor que faça a leitura do projeto de lei legislativo 11/2016.
Projeto de lei legislativo número 11/2016, que dispõe sobre o programa de povoamento e repovoamento de peixes nos rios do município de Guaporé e da outras providências. Justificativa: o povoamento e repovoamento descrito na presente lei se faz necessário frente à diminuição das espécies de peixes autóctones da natureza de nossa região, especialmente na região guaporense, tão importante quanto o reflorestamento de áreas desmatadas, proporcionando a recuperação de ecossistemas importantes, está o repovoamento de rios e lagos, que devido a fatores externos, como a poluição e a pesca predatória, como por exemplo, se tornam ambientes nocivos a várias espécies de animais aquáticos. Dessa forma, assim que um ecossistema é recuperado, o trabalho de repovoamento se faz necessário para a recuperação da fauna local. As ações no meio rural devem, via de regra, estimular a recuperação das condições naturais dos rios, lutar contra a destruição de matas ciliares e degradação de suas águas. Faz-se necessária agilidade nas adequações das propriedades de acordo com o Código Florestal, com o devido apoio das entidades envolvidas. Nos espaços urbanos, as ações devem ser orientadas para a diminuição do lixo e a diminuição de esgotos nos rios. Conforme as palavras de Oscar Wilde, a vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida, sendo esse projeto o reflexo de uma denúncia social feita por Bruno Luperi na novela Velho Chico, que encontra-se no ar atualmente na Rede Globo de televisão. Na série televisiva, o drama de Zé Pirangueiro, um pescador sem peixes para pescar, em virtude da transposição do Rio São Francisco, o Velho Chico, o autor transportou o problema para milhares de pescadores que assistem à depredação e despovoação dos rios motivados pelos atos dos homens, à mercê do dito progresso, que não tem precauções com nada e com ninguém. Onde, repovoando rios, a meta é para e com o homem, preservando uma fonte de renda e de alimento das populações. Diante dessas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria. A consideração dos senhores edis.
Palavra à disposição, vereador Vitor Hugo Zardo.
Ilustre senhor presidente dessa casa, mais uma vez eu saúdo o público todo presente. Quero fazer um agradecimento aqui especial a Jane Barato da Imater e ao Perim, que me auxiliaram na construção desse projeto. E esse projeto nada mais é do que a realidade que nós estamos vendo no nosso dia a dia. E vem de encontro às necessidades que as pessoas vão ter daqui para frente. Talvez meus netos vão pescar e vão conseguir pegar alguma coisa. Então aqui, em miúdo, está quase que assim, ó, fazendo uma obrigação com a Prefeitura, Secretaria da Agricultura e a Emater, para que juntos estudem e façam o repovoamento de todos os rios que nós temos no município. Rio Carreiro, Rio Guaporé, o Taquara, o Riozinho da Colômbia, todos os rios vão ser estudados e todos eles vão ser repovoados. Então eu gostaria que vocês examinassem com carinho esse projeto e, se possível, votassem favorável. Eu acho que isso aqui só vem a engrandecer, só vem a dar um alento àqueles que querem no futuro se divertir um pouco, se distrair, pescar e terem alguma coisa para pegar. Muito obrigado.
Palavra à disposição, vereador Paulo Giroldi.
Senhora presidente, colegas vereadores, até a saudação ao público presente, dizer ao colega vereador Vitor que quando eu li esse projeto me passou um monte de ideias, né? Hoje, quando muitas empresas, né, e pessoas denigrem o meio ambiente, né, aqui tem a regulamentação por decreto do Poder Executivo, quem sabe essas pessoas que acabam, né, contaminando as águas dos rios, elas sejam aí, não só quando fazem, né, a plantação novamente de árvores, quem sabe elas agora, que elas sejam penalizadas, né, com o repovoamento dos rios com peixes, né? A multa não é a plantação de 100, 200 árvores, é 100 árvores e tantos peixes, isso aí, alevinos, isso aí. Então eu queria dizer que parabéns, é um projeto que vem aí a preservar com certeza, né, o meio ambiente para as gerações futuras. Parabéns.
Projeto em discussão. Vereador Walter Mann.
No mesmo sentido, senhor presidente, do vereador Paulo Giroldi, eu gostaria de parabenizar o Vitor, né, pelo belíssimo projeto, embora a gente ache projeto simples, mas ele tem um grande significativo na preservação do nosso meio ambiente. Eu digo, senhora presidente, senhores vereadores, de que se todos os municípios fizessem a sua parte, nós teríamos, por exemplo, o Rio Carreiro repleto de peixes, mas a lei tem que ser mais rígida, Vitor. Uma vez se matava com explosivos e carbureto, o pessoal ia pescar e utilizava dessa forma para começar a extinção dos peixes em nossos rios, né? Hoje, além da contaminação pela poluição, das indústrias, etc., os venenos talvez que são colocados na agricultura, nas imediações dos riachos e das empresas, como ocorreu aqui uma mortandade grande de peixe aqui na área industrial, as redes e as tarrafas e as redes de malha fina, que são uma constante ainda em nossos rios, vem diminuindo muito a população de peixe. Nós estamos em quase que no rio Carreiro em quase em extinção dos peixes. Então, esse é um bom projeto, Vitor, de que a gente gostaria de que o executivo ele abraçasse essa ideia e, se pudesse também, nós remetermos esse projeto, exemplo, a outros vereadores de outra casa legislativa da região, principalmente os municípios que possuem limites territoriais com o nosso Rio Carreiro, para que nós possamos povoar então o nosso rio com os peixes, que a nossos filhos, netos, possam então um dia voltar a pescar em águas limpas os peixes do Rio Carreiro, principalmente o Rio Carreiro. Obrigado, senhor presidente.
Palavra à disposição, vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, os colegas vereadores e o público presidente. Presidente, já que até o projeto teve uma discussão um pouquinho mais ampla, e já aproveitando que o Irno está aqui, né, que é um dos maiores pescadores que eu já conheci, a gente tem 5 açudes e o peixe ele desenvolve realmente no lago, né? E me criei nisso aí. Só que hoje, o que a gente vê? O agricultor, ele tem que ter uma... O projeto é ótimo, vereador Vitor, só para deixar claro, né? Mas como a gente fugiu um pouquinho, o agricultor hoje tem que ter uma esterqueira, ele tem que ter uma contenção, ele tem um limite de funcionamento do arroio, do rio. O pescador, se ele for pego uma tarrafa com 1 kg, 2 kg de peixes lá, ele é considerado um predador. E a gente tira o foco, que hoje é as cidades. Por exemplo, a gente dá descarga aqui no vaso, vai para o rio. E a gente está perdendo um pouco do foco. Então, é muito importante esse tipo de projeto, mas nós temos que começar a mudar o foco de ver os vilões, os pescadores, agricultor, quando o vilão é a nós, é a cidade. E a gente vê no dia a dia, por exemplo, o projeto Acorçã, que tem a reunião amanhã até, eles tinham uma projeção para iniciar uma estação de tratamento e eles não começaram. Então a gente tem que começar a mudar um pouquinho o foco na questão ambiental e partir para as cidades. Parabenizar de novo o vereador Vitor, o projeto é ótimo. E nós temos que começar com um projeto desses, mudar o caminho e mudar o posicionamento de todos nós. Era isso.
A palavra continua à disposição, vereador Vitor.
Presidente, mais uma vez eu lhe saúdo, é só para ilustrar um pouco. É que isso vem um pouco da cultura, né, Demarco? Os antigos, sabe, eles faziam o quê? A pocilga em cima do rio, o banheiro em cima do rio, o chiqueirão de porco perto do rio. E o rio levava tudo, né? Só que hoje ele está nos levando mesmo, né? Não tem mais nada, né? Então, quer dizer, ele está nos devolvendo com juros e correção monetária, né? Mas era a cultura do povo, era assim, né? Hoje as pessoas estão se conscientizando que não é mais por aí, entendeu? O rio não é lixo. É o que eu sempre dizia aqui no Takaoka, né? Se as pessoas não colocam geladeira, cama, fogão, computador dentro do rio, o rio não vai entupir. Só que as pessoas que colocam, certamente não são as atingidas. Porque elas colocam e o rio leva um pouco e vai alagar lá para baixo. Entendeste? Então a conscientização é como tu disseste, né? Está em quem usa. A conscientização está no povo. Só que eles pensam que o rio é lixo, eles vão lá e vão pondo dentro do rio. Aí tu vai lá e pergunta, quem é que pôs o sofá ali dentro? Ninguém viu. Ninguém viu, porque se o cara entrega, é bucha, né? Então, quer dizer, o sofá foi sozinho, a cama foi sozinha, geladeira foi sozinha, vamos pondo tudo dentro do rio. Aí depois nós temos que ir lá limpar. Muito obrigado.
Projeto em discussão, vereador?
Até, Vitor, é tão cultural que as grandes civilizações já sempre se estabeleceram próximo ao rio. O rio Nilo é o maior exemplo, que as cidades mais antigas já foram se desenvolvendo, porque é fonte de água, é a maior, né? O Guaporé também, toda a nossa região, pode ver que ela vai acompanhando o Carreiro e o rio Guaporé. E é cultural, é realmente, só que é uma coisa que a gente tem que começar hoje, né, a mudar um pouco, porque os efeitos a gente já está colhendo.
Ainda a palavra à disposição. Passamos à votação do projeto de lei legislativo 11/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao diretor que faça a leitura do projeto de lei incluído nesta noite, número 43/2016.
Projeto de lei número 43/2016, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Justificativa: o projeto de lei em anexo trata de abertura de crédito especial a fim de propiciar ao Poder Legislativo condições legais para abrir processos licitatórios visando a realização de reformas internas no prédio da Câmara de Vereadores. Segundo o memorial descritivo, será reformada a sala de reuniões e dois conjuntos de banheiros, um no pavimento inferior e outro no pavimento superior, sendo que as obras visam principalmente adaptar os mesmos para uso de pessoas portadoras de deficiências físicas. As melhorias serão realizadas com recursos próprios do Poder Legislativo e propiciarão a revitalização de um espaço de 43,38 metros quadrados. A consideração do senhor Zediz.
Palavra à disposição. Vereador Vitor Guzardo.
Eu gostaria de me pronunciar sobre esse projeto, presidente, e dizer que cada um que passa por essa casa certamente quer deixar um pouco da sua marca, e a senhora está de parabéns por querer fazer essas reformas. Eu também fiz as minhas, o Man fez as dele, o Moreta fez as dele, e eu acho que se cada um fizer um pouco, nós vamos fazer uma coisa grande e a nossa casa vai ficar cada vez mais bonita. Então, eu sou totalmente favorável. Até eu gostaria de pedir para a senhora, presidente, como é que se encontra, eu sei que vou fugir um pouco do projeto. O negócio da sala da presidência aqui, a senhora leu uma correspondência aí que a empresa tinha sido indiciada, não sei o quê, como é que ficou?
A empresa, na verdade, foi feito um laudo de vistoria, identificado que a empresa errou na execução da obra e também erraram na fiscalização da obra e foi comunicado ao proprietário que ele deve passar na Câmara para ser notificado oficialmente. A partir daí, da notificação oficial, ele tem que executar novamente os serviços.
Não, a fiscalização...
As suas custas.
A fiscalização...
Fiscalização técnica, não bom. Da casa, vereador. Ah, fiscalização técnica.
Tá. Então, eu queria dizer para a senhora mais uma vez que eu sou favorável ao projeto e tudo que vier para que essa casa cada vez fique melhor para quem usa, que no caso somos nós e o povo, tá, venha engrandecer. Muito obrigado.
Palavra à disposição. Vereador Walter Mann.
Senhora presidente, eu gostaria de tomar esse espaço só para agradecer às lideranças, né, por ter aceito o projeto que fosse em pauta, e aos demais vereadores também. E são reformas úteis e emergenciais que Vossa Excelência deverá fazer nessa casa. É um valor minúsculo, porque é R$39 mil, porque há uma necessidade e urgência dessa reforma aqui para o bom andamento dos trabalhos e das pessoas que circulam para essa casa. Obrigado aos líderes e aos senhores vereadores. Obrigado.
Palavra à disposição. Eu gostaria, a título de informação, comentar com os vereadores e com os munícipes que se fazem presente nesta noite, que o projeto, o custo já dito pelo vereador Walterman é de R$ 39 mil, e o objetivo da reforma é oportunizar que a cadeira de roda, porque antigamente tinham cadeiras um pouquinho menores, e hoje o tipo de cadeira de roda que tem no mercado, ou mesmo dos usuários, não passa por essa volta atrás do plenário. Então, não adianta ter um banheiro com acessibilidade se o cadeirante não consegue chegar até o banheiro. Então, nós temos um problema. Outro problema são duas salas, que elas têm um nível um pouquinho superior, que a intenção é justamente alargar as portas e manter ela em acessibilidade para reuniões, porque todas as reuniões que são feitas nesse plenário. Fizemos uma reunião com a segurança pública, tivemos que colocar as cadeiras em roda aqui no meio do plenário, então é uma oportunidade que os vereadores têm de marcar reuniões com comissões e ter um espaço isolado, sem que seja no plenário. E na parte inferior, nós temos acessibilidade pela lateral, embora não esteja dentro das normas da BNT, mas as pessoas com dificuldade têm condições de acessar, a gente chama pelos fundos da Câmara de Vereadores. Porém, os banheiros também, as portas são de 60 ou 70 centímetros, não passa cadeira, não tem como girar a cadeira. Mesmo uma pessoa que não tenha cadeira ou que tenha dificuldade com muletas, já é um problema os banheiros que nós temos. Então, é só para adequar mesmo a acessibilidade. Passamos, então, à votação do projeto de lei 43/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Nesse momento, os vereadores estão dispensados. Explicações pessoais, 10 minutos com o vereador Walterman.
Obrigado, senhor presidente.
Vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, o público presente, em especial aos suplentes de vereador, o Wilson, a Vera e a Gilmara. E hoje, particularmente, uma gratidão que estou na Câmara, vendo, além da Marivanda, o Irno, sentados ali no plenário, que a minha filiação foi abonada pelo Ari, mas quem me levou para a política foi o Irno, né? Tanto que o meu número, 12.628, é o mesmo número do Irno que concorreu, e era até legal, durante a campanha, pedir voto, porque o pessoal dizia, bah, o número do Irno, legal, votei no Irno, vou votar em ti. E tive o prazer de ser diretor quando você foi presidente, né, Irno, e para mim foi uma satisfação muito grande. Vi o teu caráter, a tua forma de trabalhar, e foi a pessoa que me inspirou hoje, além da minha família, de outras pessoas, a própria Marivanda, com o vozeirão que ela tem, e foram as pessoas que me inspiraram a participar. Então, hoje, se eu estou aqui, quero publicamente te agradecer. Muito obrigado. Era isso, presidente.
Palavra com o vereador Adílio Pazini. Vereador Mário Marocco. Vereador Valcir Fanton. Vereador Ademir Damo, se retirou? Vereador Paulo Giroldi. Vereador Vitor Hugo Zardo.
Ilustre, senhor presidente dessa casa, mais uma vez minha saudação. Eu gostaria de iniciar meu pronunciamento convidando as pessoas que fazem parte da Comissão da Corrupção para amanhã à tarde, às 14 horas, a gente finalizar a comissão e dar por encerrado. Eu, essa semana, tomei a liberdade de ir atrás de uns documentos de contrato que a Prefeitura de Bento fez com a Corrção, onde criou o Fundo de Gestão Compartilhada, o município de Bento Gonçalves, junto à Corrção. Mas nós só podemos dar andamento quando nós tivermos concluído o nosso plano de saneamento básico, que está em elaboração na Prefeitura. Então, não adianta nós ficarmos com a comissão aberta e não termos o nosso plano de saneamento básico concluído. Então, amanhã nós vamos concluir a comissão da Corsan, dizendo o que nós acordamos durante as reuniões, que é o problema são os buracos, os fechamentos de buracos, e que nós ficamos aguardando que o plano de saneamento básico do município seja elaborado, para depois fazermos esse plano compartilhado. E aqui tem o contrato da Corsan com o Estado, que são 100 páginas, tá? E aqui tem o contrato do município com a Corsan. Então isso vai ser anexado junto com a pasta das comissões e vai ficar arquivado na casa para quem depois vier assumir já ter meio caminho andado e dar sequência ao trabalho. Eu gostaria de iniciar meu pronunciamento e dizer, minha presidente, que sinceramente Eu falei aqui na sessão passada da situação do nosso estado quanto à segurança. Então, para vocês terem uma ideia, 33 pessoas morreram no estado do Rio Grande do Sul no último final de semana. Isso não morre numa guerra. Então, nós estamos vivendo uma guerra civil, infelizmente. Tem cada cena que, aquela cena deles despejando um corpo, que saiu hoje no jornal e saiu ontem no Fantástico, os caras descarregando uma pessoa morta na calçada, na frente de um portão e indo embora, isso é um afronto. Isso é um afronto aos comandantes do Estado, sabia? Isso é um afronto às pessoas que dizem assim, ó, aqui não tem lei, nós fizemos o que queremos. Infelizmente, o nosso governador não provou para que veio até hoje. Infelizmente. Além de aumentar o ICM, vender o ICM antecipado para a GM para conseguir gerar folha, e como se não bastasse, as primeiras contas dele já estão reprovadas. Tá? As primeiras contas aqui, ó. Contas da Minas. O Ministério Público emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas de 2015 do governador José Ivo Sartori. Sabe por quê? Contratação de operação de crédito com instituição financeira controlada pelo Estado para pagamento do 13º. As famosas pedaladas. A primeira já está condenada. Então eu não sei, sinceramente, o que vai acontecer com esse tal de Estado do Rio Grande do Sul aqui, que era exemplo da nação. E hoje nós viramos a chacota da nação. Infelizmente, nós viramos a chacota. Queria dizer, minha presidente, que fiquei muito descontente com o encerramento da Lava Jato. E aqui não quero falar de sigla partidária, tenho um respeito muito grande pelo Mão e pelo Moreta, mas acho que as pessoas que conduziram a votação, não tiveram o caráter que deviam ter. Começando pelo ministro, pelo presidente do Senado, que infelizmente eles acordaram com a ex-ministra da Agricultura, que hoje assumiu o cargo de senadora para votar favorável à não cassação da Dilma, para fatiar a decisão da Lava Jato. Eu votei no Collor de Mello. Ele podia ser um louco. Mas o mundo é feito de louco. O mundo é feito de louco. E, sinceramente, eu acho que quando ele viu o fatiamento, ele disse lá, por que dois pesos e duas medidas? Ele não teve a oportunidade de se defender porque caçaram ele por causa de uma elba. Com o famoso cheque do Banco Rural. Ele foi para o estouro por causa do Maelbo, o presidente da República. Caçaram os direitos políticos por 8 anos. E agora a gente vê 10 meses de Brasil parado, numa maquiagem fundamental, que isso aí é coisa que a Rede Globo passa vergonha perto do que os caras fizeram, porque é coisa de Hollywood, né? O que os caras fizeram. Para chegar na reta final e fatiar. Então eu pergunto para vocês, nós ficamos naquela mesmice assim, ó, eu roubei uma galinha, mas não comi, eu só roubei, dei para o Pita, então eu não tenho culpa, né? Eu só roubei. Não, pera, minha gente, que é isso, cara? É o que eles fizeram. Então eles condenaram a Dilma por tudo que foi que ela fez, por tudo, por pedalada, por não sei o que, por não sei o que. Chegou no fim, não caçaram os direitos eleitorais, porque não vamos espizinhar quem hoje já está morta, não vamos. Sim, mas então, minha gente, se o caminho é por aí, nós estamos com o Antoninho aí, ó. Está com os direitos dele, 8 anos caçado. Vamos ver por quê. Por ter deixado os guardas fazer hora extra, para ajudar os guardas. Não fez pedalada fiscal. Não pegou nada. E foi para o estouro. Agora, então, vocês pensem como se sentem os prefeitos, os vereadores, que em todo o Brasil tiveram os direitos cassados durante todo esse tempo, por muito menos que isso. E já pagaram, né? E já pagaram. Porque tem gente que teve os direitos cassados, já se passaram 8 anos, o cara ficou afastado da política, morreu, foi embora com vergonha. Foi embora com vergonha, porque teve os direitos cassados.
e agora ele vê uma coisa dessa. Então, infelizmente, minha gente, eles lá fazem o que eles querem. Eles nos mostram aquilo que eles querem nos mostrar. 5 minutos depois, eles pegam um avião e, ó, o vagabundo do Renan Calheiros pegou um avião da FAB e foi fazer implante de cabelo. E o povo pagou. E agora está lá julgando. Que moral ele tem para julgar quem? O que, que disse a senadora lá do Paraná? Quem é que nesse Senado aqui tem moral para julgar alguém? Mas já acabaram também, né? É 2, 3, segura, para, solta e tal. Não falaram mais nada, né? Ela devia ter dito, fulano, fulano, fulano e fulano não tem moral para julgar ninguém. Mas não diz, né? Se ela disser, ela vai para o estouro, ela, o marido dela, e vai, mas o marido dela vai. Pode ter certeza que ele vai. Esse vai. Então agora nós vamos começar de novo. Ó. Nós estamos ali, ó, com esse Temer, que quem leu hoje a crônica da Zero Hora, é uma crônica interessante, onde ele fala que ele escrevia a carta para o Papai Noel para receber um caminhão, você escrevia a carta para o Papai Noel para receber uma batalha de índio, recebia a carta. O Temer escreveu uma carta para Dilma e virou presidente do Brasil. E nós escrevíamos para o Papai Noel e não ganhava nada. É bem interessante ler a crônica hoje. Então essas coisas, assim, ó, quem acompanha, quem vê, chega a dar náusea, sabe, assim, de olhar e dizer, não, minha gente, não, não. Perto deles a gente pode ter um QI desse tamanho assim, ó, mas nós usamos a parte boa do QI que nós temos. O nosso QI é nosso QI de inteligência, nós usamos a parte boa, eles infelizmente usam para ruim. Eles estão lá para se usar do nosso país e rir das pessoas que votam neles. Porque quando acaba a sessão, eles vão jantar todo mundo junto. Fechou o restaurante dos políticos lá essa semana em Brasília, depois de 38 anos. Onde era regado a vinha de 2 contos a garrafa, jantar de não sei quanto. Depois de 38 anos, eles estão se lamentando que fechou o restaurante. Eles deviam ter vergonha na cara. Porque ali, naquele restaurante, eu li uma ocasião que no banheiro, é que eles fechavam os acordos para ninguém ver. Isso eu já li há 3, 4 anos atrás, que eles iam jantar e daí saíam da mesa, iam para o banheiro e no banheiro eles fechavam os acordos e voltavam para conversar de novo, que daí no banheiro ninguém via, né? Então, minha presidente, dizendo isso, eu fico muito triste com o que aconteceu após esses 9, 10 meses de teatro que nós assistimos no Brasil. Muito obrigado, bom semana a todos.
A palavra fica à disposição dos líderes. Vereador Paulo Giroldi.
Senhora presidente, reitero a saudação aos colegas, ao público presente. Eu queria dizer que, referente ao Estado, com certeza nosso Estado passa por um momento difícil, como muitos estados da federação. Ainda acredito que isso vai ser melhorado, né? Nós passamos por uma situação onde o Estado ele sempre arrecadou menos do que ele gastou. E sempre houve muita maquiagem em todos os governos que passaram. Isso foi, né, é verídico, onde um governo, todos que passaram, todos os partidos, usavam o cartão de crédito, pagavam o mínimo, né, e virou uma bola de neve, uma dívida muito grande. Muito grande, e o Estado está passando, e a segurança está ruim mesmo, né? É verdade, ninguém precisa esconder, o próprio governador mesmo, quando convocou a Força Nacional, ela veio para ajudar. Nós pegamos o nosso município há muitos anos, tem o segundo melhor efetivo da região, o primeiro é Bento Gonçalves, o nosso é o segundo melhor efetivo, onde nós temos 22 policiais e o correto seria 37, há muitos anos está assim, né? Então a última, eu acho que reposição foi lá nos anos 2000, né, da reposição correta. Agora ele está para chamar, então, em torno de 900 policiais militares, talvez acabe resolvendo por um período, porque sabemos também que muitos estão se aposentando, estão próximos a se aposentar, e quando tem o tempo de buscar aposentadoria, eles se aposentam. Porque hoje acabou invertindo, né, algumas posições na sociedade onde, infelizmente, o bandido ele tem quase mais direitos que o policial. Eu me lembro quando nós saímos nas ruas, a gente respeitava a polícia. Né? Eu me lembro quando o próprio colega Walter Mann iniciou na delegacia, era respeitado, né? Hoje as pessoas elas não respeitam, elas desacatam. É só você pegar aqui na própria avenida Monsenhor Scalabrini, aqui, onde os policiais vão, pedem para baixar a música, pedem para baixar o som, eles viram as costas, eles acabam levantando o som de novo, desrespeitando toda a rua. E esse projeto que nós aprovamos das câmaras de vigilância, eu sei que o doutor Tiago estava feliz, porque vai ter como monitorar as ruas aqui nessa região, aqui externamente, ver as pessoas que fazem algazaras, aí, os que acabam aprontando nas residências, né? Ele vem para somar. Dizer que outra questão que me preocupou andando durante esse período é a questão de muita gente desempregada na cidade, né? Isso é um problema sério, né? É onde a gente não tinha visto antes. Eu sei que de dezembro de 2015 até hoje o momento ele é muito delicado. Eu sei que era uma briga de empresários por costureiros, né? Um tirando o costureiro do outro, né? E era um entrava num, ganhava mais que o outro, e hoje o que tem de gente aí desempregada, principalmente pessoas já costureiros, né? Pessoas soldadores, tem muita gente desempregada. Isso é uma coisa que está me preocupando bastante na caminhada, porque muitas pessoas ainda pagam aluguel, muitas pessoas têm dívidas contraídas, né? Isso é uma situação que a gente consegue, nessas caminhadas, né? Você consegue ver sobre o desemprego que também começou a assombrar aí a nossa cidade. No mais, eu queria agradecer a todos os colegas vereadores pela aprovação do projeto de lei legislativa 010, que dispõe sobre a instalação de câmeras de vídeo monitoramento. Dizer que a casa está de parabéns, né? Eu estou muito feliz, acredito que é uma legislatura que pensou para frente, né? Pensou para frente. Eu, como único vereador da bancada do PMDB, eu tenho 7 projetos de lei legislativos aprovados e sou autor de 6 leis municipais. Então, eu vejo que a casa ela engrandeceu e ela também provou, né, provou para a comunidade de que podemos ser de partidos diferentes. Mas nós pensamos na nossa comunidade. E essas leis que hoje elas vigoram, né, todas elas foram criadas, não só uma lei por mais uma lei, mas sim foram criadas fechando algumas lacunas que existiam, como é essa aqui da própria Câmara de Vídeo Monitoramento, como é essa que dispõe sobre do programa de povoamento e repovoamento de peixes, né, nos rios do nosso município. Então, eu só quero dizer que nós estamos de parabéns, como esse projeto daqui da casa, que vem adequar, né, aqui o espaço também para as pessoas com problemas de deficiência. Né, e acredito que tem que ser assim mesmo. Né, nós damos exemplo, e as pessoas que constroem aí fora, elas têm que começar também. Algumas eu vejo que estão se adequando, outras não. Eu até quero conversar com a fiscalização. Tem espaço público, tem que ser adequado, principalmente para essas pessoas aí com necessidades especiais. Era isso, obrigado.
A palavra continua à disposição dos líderes. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Quero agradecer a presença dos senhores e comunicar, reforçar o convite que amanhã às 14 horas teremos a reunião da comissão da Corsã para alguns vereadores que fazem parte. E a próxima sessão ordinária, então, será realizada às 19 horas do dia 12 de setembro de 2016, neste plenário. Sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos e uma boa semana.